Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o podcast da Projec, para a gente falar sobre gestão de pessoas, liderança, comunicação interna, endomarketing e todos esses assuntos que entram no mundo do RH e de gestão. E esse episódio, essa temporada, na verdade, em especial, tá chique demais, porque a gente tá fazendo diretamente do Concar, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país, em parceria com a ABRH Santa Catarina. E hoje, em específico, o tema do bate-papo que vai conduzir aí os próximos minutos do nosso episódio é para falar sobre liderança. Mas mais do que isso, como que a liderança ela tem se comportado nos tempos atuais? Para conversar comigo, eu recebo aqui no ProjeCast, Hilário. Seja muito bem-vindo aqui ao ProjeCast, Hilário.
Obrigado, Igor.
Hilário, é só passar aqui para o pessoal, assim, levemente, um pouquinho do seu currículo para ver que a propriedade aqui no assunto é forte. Ó, gente, o Dr. Carlos Hilário de Andrade é diretor de RH na Anglo American Brasil, Chile e Peru. Tem mais de 20 anos de experiência, sendo 8 anos desses fora do Brasil. Bem, é doutor e mestre, administrador, psicoterapeuta, coaching, possui cursos de extensão em liderança sênior, é autor de vários artigos publicados no Brasil, para fora também. Enfim, se a gente fosse falar só do seu currículo, ia dar um episódio separado, né? Mas o papo aqui é para a gente falar um pouquinho sobre o painel que você deu aqui no Congresso, falando aí sobre a identidade da liderança nos tempos atuais. E eu queria começar essa conversa trazendo uma reflexão de como que a figura do líder mudou, né? Se a gente for voltar, não precisa voltar muito tempo atrás, até na própria forma de mencionar a liderança. Antes a gente falava chefe, aquele chefe autoritário que ele mandava, a gente obedecia. Tem até o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje a liderança ela já não é tão vista assim. Pelo menos quem tem seguido as tendências aí já sabe que liderança não é aquele que manda, é aquele que inspira. Mas eu queria ouvir de você. Como que você vê aí essa mudança do comportamento da liderança no mercado de trabalho e o que, que era antes e o que, que é hoje?
É certo, você falou muito bem, né? Sem dúvida nenhuma, essa história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, se terminou faz muito tempo. Eu acho que a gente passou por essa fase há muitos anos atrás. Depois houve uma evolução onde esse slogan caiu, mas faltou muito para essa realidade atual. Eu diria até que os líderes começaram a atuar tratando de mudar essa expressão de ser aquele que manda, e passamos por várias fases, como por exemplo, chegando a ter o slogan do líder servidor, que eu acho que era muito verdadeiro e continua sendo, mas eu acho que houve um tempo em que esse líder servidor ainda se ocupava e desfrutava do lugar do poder. Né? Eu acho que tinha meio que um gozo pelo status da representação social natural do papel do líder, que era alguém que estava sob a condição de poder, que podia, eu demito, eu contrato, eu aumento, eu promovo. Né? Então ele tinha esse lugar de importância, lugar de ocupar, de aquele que tem todo o saber, todas as respostas. Mas a gente viu ao longo do tempo que isso não estava produzindo o nível de competitividade que as organizações precisam. E por quê? Se os empregados estavam qualificados, ou boa parte dele, mesmo naqueles ambientes ou naquelas empresas onde os empregados tinham alto nível de qualificação, continuava se perdendo pessoas. O turnover estava alto, talentos que a gente queria reter estava se perdendo. Então, ficou muito esse questionamento no ar e eu acho que foi muito acelerado nos últimos 5 anos, por exemplo, quando a gente veio com essas crises. Né? Cada empresa tem seus momentos difíceis. Eu acho que os momentos de crise são exatamente os momentos onde a gente passa a repensar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, se essa é a melhor forma. E a liderança entrou nesse processo, porque nós todos, líderes, vimos que não estávamos entregando no nível que a gente queria de performance. Performance é o elemento final lá de todo esse processo, de toda essa cadeia de interação humana ao longo das organizações em geral, que parte, naturalmente, da figura da liderança, porque o líder é aquele que materializa todas as políticas da empresa, mas, ao mesmo tempo, ele é aquele que vai fazer essa humanização dessas relações. É aquele que vai produzir o elemento que você falou no início, que é te inspirar. O que inspira alguém? Eu só sou inspirado por alguém que eu admiro. Eu só sou inspirado por alguém que eu tenho um afeto. Não por alguém que é uma figura icônica, distante, e que tem o poder, inclusive, de me destruir. O líder, que inclusive se dizia servidor, precisa ser alguém que, de fato, trabalhe para o meu desenvolvimento, que me reconheça como humano, que me reconheça como falível e que me aceite quando eu falhar. Né? Esse processo foi evoluindo e eu diria com o advento do Covid e de tantos outros eventos que nós estamos vivendo hoje, que faz com que essa consciência coletiva do ser humano venha à tona e realmente nos conecte enquanto mundo, seres humanos enquanto espécie, como o Covid, as mudanças climáticas, essas guerras absurdas que nós estamos vendo, Ucrânia e Rússia, né? E a gente vê também, por exemplo, os refugiados nesse país com condições horríveis de vida, não tem o mínimo para condição humana de existência. Aí a gente vê essa necessidade de justiça social, de equidade, né? Assim, quem é quem? Isso é democracia, não é democracia? Qual que é o regime que realmente vai valer a pena? Mas, na verdade, quem está morrendo, quem está sendo afetado são as pessoas. E tudo é produto de uma liderança boa ou má, inadequada ou adequada, consciente ou inconsciente, mas está falhando. O que nós estamos fazendo hoje, aqui também no CONCAR, é uma reflexão, nesse campo que eu vim, profunda com pouco tempo, naturalmente, 40, 45 minutos, mas de provocar nas pessoas essa reflexão, de falar, peraí, será que eu já fiz a revisão necessária nos padrões de liderança que eu tenho hoje? E eu, enquanto profissional de recursos humanos, estou sendo capaz, eu estou me preparando, me instrumentalizando para ser esse suporte que o líder precisa? Só que esse líder também está ameaçado. Esse líder também está inseguro, porque ele sabe que ele não é mais capaz de fazer o que ele fazia antes, de produzir o resultado que ele produzia antes. Mas para quem que eu vou dizer isso? Se eu disser o que vai acontecer, tem o se, né? O se. Inclusive tem um livro muito interessante, uma técnica que é desenvolvida por professores de Harvard, Imunidade à Mudança. São as coisas que existem em mim que me tornam imune à mudança. E normalmente são coisas que eu construí na minha infância, que me protegiam naquele momento, que não servem mais, mas eu não sei jogar fora porque eu tenho medo de não ter outra coisa para colocar no lugar.
Excelente.
E aí nós profissionais de recursos humanos, se não temos consciência dessas coisas, se não sabemos sobre esses instrumentos e se não sabemos como trazer para o líder essa necessidade de reflexão e esse direito, criar para ele a condição de dizer, gente, eu não sei. Não sei mais conduzir meu time como eu sabia antes. Esse time mudou. Até porque todos nós fizemos revisão de valores, revisão de prioridades, revisão do que realmente importa na nossa vida. Antes eu dava valor a outras coisas. Depois do Covid, querendo ou não, eu via morte de perto. Você viu morte de perto? Repensamos isso. E aí meu time mudou. Meu time agora, o trabalho que era o topo da lista, agora está lá embaixo. Ganhar mais, ser diretor, que era talvez o sonho de todo mundo, não é mais de muita gente.
Exatamente, eu acho que, Laura, você tocou num ponto importantíssimo para a gente entender um pouquinho da liderança nesses novos tempos, da questão de tempo de qualidade que as pessoas estão vindo. A própria pandemia nos colocou num lugar de incertezas, até o líder, que para algumas pessoas é aquele cheio da razão, cheio de saber o que fazer, se viu num momento de, e agora? Eu não sei o que vai ser, quanto tempo vai durar e tudo mais. E dentro disso, eu queria também trazer um ponto que fomenta aí as rodas de discussões quando se fala sobre liderança, que é até que ponto eu posso me tornar um líder que desenvolve, que é parceiro, sem perder essa questão de autoridade, entre aspas, sem perder o respeito. Qual que é o equilíbrio entre um líder parceiro, amigo, mas um líder também que tenha o respeito ali da equipe e que é visto como inspirador?
Eu não sei se você já ouviu a Brené Brown. Ela é uma professora de Harvard que tem um trabalho desenvolvido sobre a coragem de ser imperfeito, que eu acho que ela trouxe um grande elemento que nós precisávamos enquanto líderes, que é a vulnerabilidade é poder. Não é mais vergonha como foi até muito pouco tempo atrás. Né? Quando a gente se via inseguro, vulnerável, a gente escondia enquanto líderes, porque, peraí, se eu me mostro vulnerável, eu vou perder poder. Minha equipe não vai me seguir mais. E o que a gente entende agora é que estar vulnerável produz o efeito totalmente contrário, é o que me dá poder. Por quê? Porque eu produzo uma cadeia de humanização, de permitir ao outro também se apresentar vulnerável, permitir ao liderado mostrar que ele falhou, que ele errou, que ele precisa de mim, e ao mesmo tempo eu expresso para ele que eu também não tenho tudo. Até porque no contexto atual de mundo que nós estamos vivendo, o mundo está tão diferente que as respostas que nós tínhamos prontas não servem mais. Onde estão as respostas? Na pluralidade, na diversidade. E aí quando você fala, ah, o líder tem agora tem que olhar para a sociedade, para a comunidade, para todas essas diversidades, para todos esses grupos minorizados, não é porque ele é bonzinho, é porque ele entende que isso é humano e que é desse humano, com todas essas diferentes perspectivas, que eu preciso para encontrar novas respostas para liderar o mundo novamente. Excelente. O mundo está em desequilíbrio.
Total, total.
Total.
É isso. Hilário, caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo, eu sei que esse assunto, a gente poderia ficar horas, poderia ser só uma temporada falando sobre liderança. Sim. Mas aqui é só uma pincelada para a galera ficar com gostinho do que aconteceu aqui no Congresso. E para encerrar o nosso bate-papo, a pergunta que eu quero te fazer é: como que hoje as empresas devem enxergar esse tipo de liderança? Porque a gente precisa mostrar para os negócios de que investir no desenvolvimento de lideranças mais humanizadas, mais preocupadas em pessoas, é estratégico para o negócio, é um diferencial Sim. competitivo no mercado. Qual que é a sua mensagem para que os CEOs, os diretores das empresas que estão nos assistindo, tenham em mente que é importante e necessário investir em lideranças mais humanizadas e mais conectadas com pessoas do que com o negócio em si?
Sinceramente, hoje eu acredito que os nossos CEOs estão muito conscientes dessa realidade. O que nós temos ainda no mercado é uma escassez de líderes preparados para isso, porque praticamente 80%, 90% dos nossos líderes das organizações em geral, no Brasil, no mundo, vem de formação não de áreas humanas, mas sim exatas. E eles não foram, em hipótese alguma, preparados para lidar com saúde emocional, como saúde mental. E isso eclodiu. Né? Ansiedade, por exemplo, depressão seriam as enfermidades número um motivo de afastamento no mundo em 2030, antecipou para 2020, 10 anos. Ninguém estava preparado para lidar com isso. E os líderes precisam estar, porque essas pessoas estão aí, nas equipes, nas nossas equipes. E não vai ter outra pessoa para trabalhar, porque o mundo inteiro está assim. Nós temos que aprender a trabalhar com essas pessoas dentro dessa realidade, até porque nós somos uma dessas pessoas também, que também temos crises de ansiedade, que também temos momentos de estresse grande, absoluto, onde a gente se sente perdido, talvez desequilibrado, necessitando de um ombro amigo que seja do liderado, porque nós estamos aqui num grupo de pessoas, simplesmente pessoas. E o que eu entendo claramente, se hoje já chegar a essa conclusão, né, que não existe outra forma de gerir as organizações senão reconhecer as pessoas como pessoas e dar a elas o direito de serem integralmente quem elas são, para que elas possam trazer toda a contribuição que elas podem trazer desde o lugar que elas ocupam no mundo. Isso traz o lugar para a diversidade, traz o lugar para as pessoas serem quem elas são e elas poderem então atuar e entregar o melhor que elas podem entregar para que produzam alta performance, que é a alta performance que traz competitividade. Isso vai gerar convicção de qualquer outro CEO, inclusive da concorrência, porque a partir do momento que a gente começa a entregar alta performance e ser mais competitivo, toda a concorrência quer saber o que tem diferente nesse lugar. E aí fique atento, porque a gente pode perder talentos que são capazes de fazer essa liderança real, liderança humanizada.
E aí, no final das contas, a fórmula do sucesso não é o processo, e sim quem faz, quem desenha
Exatamente.
Ele.
As pessoas.
Show. Hilário, muito obrigado pela sua participação Prazer. Aqui no podcast. E você que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia também. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Até lá, você pode acompanhar todos os conteúdos da Prodic através do endomarketing.tv nessa edição especial diretamente do Concar, em parceria com a ABRH Santa Catarina. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.